Podcast Unesp.
O Brasil presenciou novamente mais um triste episódio que envolve jovens, escolas, crimes e vidas. Em 25 de novembro, um adolescente invadiu duas escolas em Aracruz, no Espírito Santo, e efetuou disparos de arma de fogo. 4 vítimas morreram e ao menos 11 ficaram feridas. O ataque começou por volta das 9h30 da manhã. O atirador agiu usando roupas camufladas e um capuz. Ele arrombou um cadeado e invadiu a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, Primo Beach, realizando disparos que atingiram 11 pessoas. Duas delas eram professoras, que infelizmente morreram ainda no local. Uma terceira professora também faleceu um dia depois. Em seguida, ele seguiu de carro até a unidade particular Centro Educacional Praia de Coqueiral, onde o portão estava aberto, e disparou contra mais 3 vítimas, sendo que uma delas, uma estudante do 6º ano do ensino fundamental, também morreu. O atirador fugiu da escola em um carro e ficou desaparecido até o início da tarde do mesmo dia, quando a polícia militar confirmou que o autor do ataque havia sido preso. O jovem, que tem 16 anos de idade, possuía um símbolo nazista nas roupas camufladas que utilizou e confessou ser o autor do crime, afirmando que o planejou por 2 anos. Ele era ex-aluno da primeira escola atacada e utilizou o carro e 2 armas do pai, que é policial militar. O pai do atirador tinha compartilhado anteriormente, em uma rede social, a imagem de um livro escrito por Adolf Hitler, no qual descreve ideais antissemitas. A publicação foi apagada após o crime. O caso realça o aumento desses episódios no país e a necessidade de uma mudança emergencial por parte de autoridades públicas e maior investimento na educação e nos cuidados para uma sociedade mais pacífica e lúcida mentalmente. Luciene Tonheta, psicóloga e professora do Departamento de Psicologia da Unesp em Araraquara, realça a gravidade do episódio e sua associação com o aumento de grupos extremistas na sociedade brasileira.
O problema que aconteceu nas escolas do Espírito Santo é bastante grave, porque ele é a demonstração de que jovens no Brasil, assim como no mundo, em outros países isso também tem acontecido, tem se espelhado, tem se juntado a grupos cujo valor da vida é pequeno. São grupos de extremistas, são grupos nazistas, são grupos que não conseguem perceber a igualdade das pessoas, apesar das diferenças. E este menino certamente busca por um grupo desses, por pensar desse jeito, sim, então por acreditar que existem pessoas de menor valor, mas ao mesmo tempo por encontrar-se junto com aqueles que pensam da mesma forma e que, portanto, ele será com suas ideias valorizado, ou ele se sentirá empoderado, ou ele se sentirá bem estando com aqueles que o valorizam por suas ações e por suas ideias. É um problema grave do ponto de vista individual, mas do ponto de vista coletivo também, porque este menino, ele reflete também os problemas atuais que nós temos vivido com extremismos, com discursos de ódio, com discriminações que têm acontecido no Brasil, principalmente, e que podem certamente influenciar nas escolhas que os nossos jovens precisam fazer quando são adolescentes, as escolhas pelos valores.
A especialista em psicologia destaca a necessidade de um acolhimento especial às pessoas e famílias envolvidas e a necessidade de acesso a psicólogos e orientações terápicas para lidar com o caso.
Tanto as famílias das vítimas, quanto os professores da escola, os próprios alunos que talvez não viram a cena presencialmente, mas estavam próximos a ela, podiam ter sido também alvos. Aqueles que sobreviveram, aqueles que estão na escola, precisam de uma acolhida. Às vezes, o trabalho de acolhida, ele passa por abraçar, por somente dizer que está ali para chorar junto, para abraçar, para acolher a dor daquelas pessoas que sobreviveram a uma situação como essa. É preciso, então, que uma das primeiras ações da Secretaria de Educação é envolver a rede de proteção daquele espaço geográfico para que, de fato, essas pessoas tenham acesso a psicólogos, a psiquiatras, porque o trauma vivido é bastante grande e elas precisarão, para estes enfrentamentos, muitas vezes, de serem medicadas, de terem um trabalho consistente e constante, porque de um dia para o outro não se esquece aquilo que foi vivido.
Luciene sinaliza de que forma é possível tentar evitar esses tipos de crimes.
De que forma que a gente pode evitar? Na verdade, tem uma questão muito séria que é quando esses discursos de ódio, essas formas de discriminação, de violência dura que se aproximam ao bullying e talvez não se caracterizem somente como bullying em função da repetição, mas elas são sérias e dolorosas para quem sofre, nós não ficamos sabendo. É muito comum os professores reclamarem que os pais chegam acusando o professor de que o professor não fez nada porque o filho dele está sofrendo bullying. E o professor, é muito comum também que ele se indigne dizendo aos pais que, como assim, que na escola ele é um menino super bom e que não viu nada mesmo. E não é mentira que ele não viu. Ele não vê mesmo, porque quem vê os problemas vivenciados pelos pares são os próprios pares. Então, para responder o que a gente precisa fazer como professores, a primeira coisa é lembrar que há ciência em educação. Ou seja, a ciência em educação já provou que uma das formas mais evoluídas, mais eficazes de combater a violência nas escolas é fazer o seu contrário, é promover ações de bem-estar, de convivência, de participação, de inclusão e de cuidado com seus alunos. Então, isso pede por uma formação de professores, porque isso não é fácil, não é querido, vem aqui que eu quero te fazer um carinho, não tem nada a ver com isso. Mas, ao mesmo tempo, é preciso incorporar à escola aquilo que a gente, nas pesquisas, já tem percebido. A possibilidade dos alunos agirem como protagonistas e deles percebendo quais são os problemas que seus próprios pares têm enfrentado, também serem formados para agir.
A psicóloga da Unesp também comenta que levantamentos específicos mostram um aumento desses índices no Brasil e que podem ser comparados com nações onde a sociedade é mais afetada por discursos de ódio.
O que a gente tem visto é um aumento bastante relevante nos últimos anos, da década de 2019 para cá. O próprio Instituto Sou da Paz fez um levantamento e comprovou um aumento desse tipo de crime ou de formas de violência mais duras como essa em escolas brasileiras de 2019 para cá, até 2022. Incomparável até a outros cenários, a outros anos anteriores. Claro que existe uma complexidade de informações e de causas para a gente poder pensar este aumento. Mas é indiscutível que quando se destituem políticas e se tem uma fala e se tem uma apropriação de desrespeito a marcos civilizatórios já construídos, por exemplo, como a equidade de gênero, então o tratamento à mulher como alguém que tem que ser respeitado, a superação do machismo, a necessidade de se pensar a criança como também por equidade ou como alguém que precisa de mais cuidado do que o adulto, tudo isso, ou as questões raciais, o problema da gente dizer que os LGBTQIA+, ou seja, as pessoas que são homoafetivas, elas são problemáticas ou elas são diferentes e elas não fazem parte de uma família clássica, tudo isso tem feito sim uma injeção de ânimo àqueles que também pensam dessa forma e que se acham, portanto, no direito de satisfazer a sua própria necessidade, de fazer vigorar aquilo que pensam. Somado a isso, a gente tem um problema da pandemia que acelerou, que potencializou todas as questões psicológicas de medo, de preocupações, este cenário de angústias, de tristezas, de sofrimento emocional, que são traduzidos hoje como saúde mental, entre nossas crianças e jovens. Isso também, certamente, faz com que haja um aumento de problemas. Onde esses meninos mais se relacionam e onde eles mais se relacionam? Na escola. Então, é possível comparar esse cenário do Brasil com outros países que também têm posições extremistas em suas sociedades, em suas formas de pensar a sociedade, as suas ideologias e as suas políticas. Ou seja, nós encontramos cada vez mais problemas com violência com armas em países que há um extremismo, em que há um potencial de violência, de ter uma civilização também armada que também resolve os seus problemas com o uso de armas.
Luciene comenta que é necessário um cuidado ao divulgar esses tipos de crime na mídia e nas redes sociais, e que a família do autor também precisa de orientações psicológicas.
Uma das coisas que a gente peca quando a gente divulga essas notícias é, de fato, apresentar o garoto que foi aquele que cometeu essa violência como um criminoso que precisa pagar. Claro que ele precisa, claro que ele vai pagar por isso, ele vai precisar de uma correção. A família também certamente vai precisar e vai viver essa dor, esse sofrimento que será pela reparação. Mas veja, a questão é que quando eu divulgo este ato, eu estou dizendo para outros meninos que se sentem muitas vezes também empoderados com esses discursos de ódio, de que a violência é uma forma de se chamar atenção e de se ficar famoso. Isso pode sim tornar muito mais vulneráveis às situações de futuros massacres, de futuros problemas que nós podemos ter também em outras escolas. Existe um efeito, que é um efeito que a gente chama de efeito contágio. Quando acontecem grandes massacres e problemas como este, pipocam em outras escolas ameaças ou fica-se sabendo de alguém que disse que também gostaria de fazer a mesma coisa. Isso é porque nós divulgamos, na verdade, e fazemos com que este menino ele se torne um criminoso, ou seja, uma pessoa horrenda que também merece, parece que do jeito que a gente fala, que também merece morrer, e ao mesmo tempo a gente ressalta um caráter violento de muitos meninos e meninas que também procuram, como ele, na Deep Web, procuram em grupos, em outros grupos pela internet, se associar a pessoas em que eles se sintam valor por aquilo que eles pensam. porque certamente ele tem um problema de baixo valor, de se sentir menos importante do que os outros, na sua relação, não sei se com a família, com professores ou com pares. Nós não sabemos ainda se é verdade ou não que ele tem um problema, que ele tinha um problema de bullying. O fato é que é interessante que acontecem duas características desse crime que são um pouco diferentes do que acontece numa situação em que uma vítima de bullying passa então a ser uma agressora e causa um massacre como estes. Primeira questão característica, ele entra na sala dos professores e ele deixa muito claro que ele quer matar qualquer pessoa. Não é? Então, não é simplesmente, não são os pares. Ele mata primeiro os professores. A segunda característica é que quando existe um problema de bullying, e um profundo e intenso problema de bullying, na verdade, o que que acontece? Esses meninos ou meninas, provavelmente a própria literatura diz que é muito mais constante o número de meninos do que de meninas atuantes nesses casos, mas são meninos que querem mais do que a vingança, ou querem mais do que a fama. Eles querem acabar com a própria dor. Então, nestes casos, eles se matam. E não foi o que este menino fez. Então, existe uma questão aí psicológica, que é uma frieza, um calculismo, não é? De que talvez uma vítima de bullying, ela não se sentisse assim. Ele pode até ter sido vítima de bullying, mas a causa especial para este massacre nos parece muito mais uma questão de discurso de ódio, de se associar a grupos que pensam em problemas, pensam nessas questões de violência àqueles que acham que são diferentes. Então, com a família do autor, é preciso ouvi-la, é também preciso acolhê-la, e procurar com essa família também. Essa família precisa ser encaminhada para um atendimento, até para saber o que pode ter levado este garoto à procura desses grupos. Não é? Então, onde é que essa família esteve ausente ou negligente, não do ponto de vista do que ele fazia na internet apenas, mas negligente a ponto de que este menino tinha valores diferentes, se mostrava com valores diferentes e a família não percebeu. Será que a família também tinha valores diferentes?
A professora destaca a necessidade de uma política pública efetiva para implementar a cultura de paz nas escolas e combater esse tipo de violência.
O que nós precisamos é de uma política pública. Uma política pública que dê voz e vez e que coloque em ação a lei que a gente já tem. A gente tem uma lei desde 2015, a lei anti-bullying, que depois em 2018 é incorporada à LDB, que fala sobre o combate às violências e a cultura da paz nas escolas. Fala sobre a necessidade das escolas buscarem convênios com universidades. Ou seja, a necessidade de que a ciência chegue até na escola básica, a necessidade de superação de práticas que não têm resultados, que são cada vez mais criticadas e se tem comprovações empíricas que não dão certo, que sejam destituídas das nossas escolas, como, por exemplo, as escolas militares. Nós já sabemos que a obediência a uma autoridade não é suficiente para fazer com que as pessoas sejam democráticas, participativas, conscientes do seu papel e respeitosas. Nós precisamos de escolas que também sejam democráticas, escolas em que os alunos participem, escolas em que os alunos falem sobre as coisas que gostam, as coisas que não gostam, que avaliem as regras da escola, que repensem as possibilidades de solução dos problemas que eles têm, que eles mesmos podem enxergar na escola. Ou seja, eu preciso de espaços, na verdade, que essa escola se comprometa com o bem-estar de toda a comunidade. De novo, isso não é uma tarefa simples, não é fácil. Fazer isso depende, claro, de recorrer ao estudo, recorrer à pesquisa, porque nós não podemos mais nos utilizar de ferramentas como aquelas que nós fomos educados há 30, 40 anos atrás. A ciência já evoluiu e já mostrou que formas mais efetivas de se resolver problemas dentro das escolas necessitam de um grande programa que seja contínuo, sistemático, que ele seja intencional. E para isso, eu preciso de uma política pública que dê espaços, que abra espaços, que pague os professores de uma forma melhor, para que eles possam estudar, para que eles possam fazer convênios com universidades, para que eles possam ter espaços também para discutir os problemas da escola e buscar soluções coletivas, para que eles possam se instrumentalizar a ponto de saber como promover a convivência, uma convivência respeitosa, ética, e como, na verdade, prevenir a esses problemas, porque depois que eles acontecem, certamente é muito difícil como intervir nessas situações.
Vale realçar o alerta que esses tipos de casos reverberam em cidades de diferentes regiões do país e precisam ser combatidos e tratados com medidas junto à justiça. Renato Coelho, para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.